Audiobook grátis apresenta. O terraço era admirável. A casa toda parecia mesmo ali pousada à beira dos horizontes sem fim como para admirá-los, e a luz dos pavimentos térreos, a iluminação dos salões de cima contrastava violenta com o macio esmaecer da tarde. Estávamos no Smart Club, estávamos ambos no terraço do Smart Club, esse maravilhoso terraço de Vilhia do Estoril, dominando um lindo sítio da Praia do Rossel, as avenidas largas, o mar, a linha ardente do cais e o céu que tinha luminosidades polidas de faiança persa. Eram 7 horas. Com o ardente verão ninguém tinha vontade de jantar. Tomava-se um aperitivo qualquer, embebendo os olhos na beleza confusa das cores do ocaso e no banho verde de todo aquele verde em derredor. As salas lá em cima estavam vazias, a grande mesa de bacarate, onde algumas pequenas e alguns pequenos derretiam notas do banco, a descansar. O soalho envernizado brilhava. Os divãs modorravam em fila encostados às paredes, os divãs que nesses clubes não têm muito trabalho. Os criados, vindos todos de Buenos Aires e de São Paulo, criados italianos, marca registrada como a melhor em Londres, no Cairo, em Newark, empertigavam-se. E a viração era tão macia, um cheiro de sal sujo polvilhava a atmosfera tão levemente, que a vontade era de ficar ali muito tempo, sem fazer nada. Mas a noite já estendia o seu negro brocado picado de estrelas e no flernair do terraço começavam a chegar os martiners. Que curioso aspecto! Havia franceses condecorados, de gestos vulgares, ingleses de smoking e parasita lapela, americanos de casaca e também de brim branco com sapatos de jogar o futebol e o lawn tennis, os elegantes cariocas com risos artificiais, risos postiços, gestos a contragosto do corpo, todos bonecos vítimas da diversão Chantecler, os noceurs habituais, e os michês ricos ou jogadores, cuja primeira refeição deve ser o jantar, e que apareciam doleiras, a voz pastosa, pensando no Dachshund de Fer, no 9 de cara e nos pedidos do último begging. O prédio, mais uma vila da bacia do Mediterrâneo, ardia na noite serena, parecia a miragem dos astros do alto faz toalhas brancas, os cristais, os baldes de Christofle tinham reflexos. Por sobre as mesas corria como uma farandola fantasista de pequenas velas com capuchons coloridos, e vinha de cima uma valsa languida, uma dessas valsas de lento enebriar, que adejam voos de mariposas e tem fermatas que parecem espasmos. No meio daquela roda de homens, que se cumprimentavam rápidos, dizendo apenas as últimas sílabas das palavras, bjour, ha. Mas aí apio. Deus. Gol, tão chegando as cocotes, as modernas aspasias da insignificância. Algumas vinham a arrastar vestidos de 5.000 francos, outras tinham atitudes simplistas dos primitivos italianos. Havia na sombra do terraço, um desfilar de figuras que lembravam Rossetti e Helen, Mirande e Herman Paul, Capiello e Sen, Julião e também Abel Favre, porque havia cocotes gordas, muito gordas e pintadas, ajaizadas de joias, suando e praguejando. Falavam todas línguas estrangeiras, o espanhol, o francês, o italiano, até o alemão com predomínio do farigote, do argote, da langue verte. Só se falava mesmo calão de boulevard. Fora, à entrada, paravam as lanternas carbunculantes dos autos, havia fonfons roucos, arrancos bruscos de máquinas HP60. Aquele ambiente de internacionalismo parisiense cheio do rumor de risos, de gluglus de garrafas, de pitadas, era uma excitação para a gente chique. O barão André de Belfort, elegantíssimo na sua casaca impecável, convidara-me para um jantar a dois em que se conversasse de arte antiga, porque ele tinha estudos pessoais sobre a noção da linha na Grécia de Péricles. Evidentemente, antes de terminar o jantar teríamos a mesa guarnecida por alguma daquelas figurinhas escapas de Tanagra ou qualquer dos gordos monstros circulantes. De súbito, porém na alegria do terraço ouvi por trás de mim, uma voz de mulher dizer, pois então não sabes que a Elsa morreu hoje de madrugada? 30. Dentro da noite não me voltei. A mulher conversava noutra mesa. Mas senti um pasmo assustado. Elsa. Seria a Esla de Aragon, uma carnação maravilhosa de 18 anos, lançada havia apenas um mês por um manager de music hall, cuja especialidade sexual era de virginar meninas púberes. Seria ela com seus olhos verdes, a pele veludosa de rosa chã e aquela esplendida cabeleira negra de Azeviche. E morrer em plena apoteose, cheia de joias e de apaixonados. indaguei do meu conviva, morreu a Cruzada de Aragão? O barão Belfort encomendava enfim o cardápio. Acabou tranquilamente a grave operação, descansou um monóculo em cima da mesa. Exatamente. Parece que apreciavas? Pobre rapariga. Foi com efeito ela. Morreu esta madrugada. De repente? Com certeza. Devia ter sido uma linda morte. Beleza horrível. Não se fala noutra coisa hoje nas pensões d'artistas, em todos os conventírios elegantes patronados pelas velhas cocotes ricas, nas rodas dos jogadores. A Elsa era muito nature, com a fobia do artifício, mas soube morrer furiosamente. É, como foi. Neste momento chegara a bisque e o balde com a Mocte, Brute Imperiale, que o velho Dandy bebe sempre desde o começo do jantar. O barão atacou a bisque, deu não sei que ordem ao maître de hôtel, e murmurou, dentro da noite ST, e uma história interessante. Você de certo ainda não quis fazer a psicologia da mulher alegre atirando-se a todos os excessos por enervamento de não ter o que fazer? Quase todas essas criaturas, tamente cotadas ou apenas da calçada, são, como direi, as excedidas das preocupações. Estão sempre enervadas, paroxismadas. O meio é atrozmente artificial, a gargalhada, o champanhe, a pintura encobrem uma lamentável pobreza de sentimentos e de sensações. Ao demais, a vida tem um regulamento geral de excessos, e elas fatalmente pela lei, têm que fazer pagar caro e arruinar os idiotas, têm de amar um rapazola miserável que lhes coma a chelpa e as bata, têm que embriagar-se e discutir os homens, os negócios das outras, tudo mais ou menos exorbitando. Uma paixão de cocote é sempre caricatural, é sempre para além do natural, do verdadeiro, e a sua pobre vida, tenha ela centenas de contos ou viva sem um real pelas bodegas reles, sempre uma hipótese falsificada de vida, uma espécie de fjord num copo d'água, a luz elétrica todas amam de modo excepcional, jogam excessivamente, embriagam-se em vez de beber, põem dinheiro pela janela fora em vez de gastar, quando choram, não choram, uivam, ganem, cascateiam lágrimas. Se têm filhos, quando os vão ver fazem tais excessos que deixam de ser mães, mesmo porque não o são. 2 horas depois os pequenos estão esquecidos. Se amam, praticam tais loucuras que deixam de ser amantes, mesmo porque não o são. Elas têm várias paixões na vida. 5 anos 2, dentro da noite de profissão acabam com a alma das galantes criaturinhas. Não há mais nada de verdadeiro. Uma interessante pequena pode se resumir, nome falso, crispação de nervos igual à exploração dos gigolôs e das proprietárias, mais dinheiro apanhado e beijos dados. São fantoches da loucura movidos por 4 cordelins da miséria humana. Mibis então a Elsa foi atirada subitamente numa pensão do catete. Sabes o que é a vida em casas de tal espécie? Elas acordam para o almoço, em que aparecem vários homens ricos. O almoço é muito em conta, os vinhos são caríssimos, a obrigação é fazer vir vinhos. Desde manhã elas bebem champanhe e licores complicados. Nesses almoços discute-se a generosidade, a tolice, ou a voracidade dos machos. A tarde é dada a 1 ou a 2. Há 5 toetes e o passeio obrigatório. À noite, o jantar em que é preciso fazer muito barulho, dançar entre cada serviço ou mesmo durante, dizer tolices. Depois o passeio aos music halls, com os quais têm contrato as proprietárias, e a obrigação de ir a um certo clube aquecer o jogo. Cada uma delas tem o seu cachê por esse serviço e são multadas quando vão a outro, que, como é de prever, paga a multa. O resto é ainda o homem até dormir. Nesse fantochismo lentejoulado há vários gêneros, o doidivana, o seril, o reservado, o nature, o romântico, e para encher o vazio, os vícios bizarros surgem. Elas ou tomam opio, ou cheiram éter, ou se picam com morfina, e ainda assim, nos paraísos dentro da noite SS artificiais são muito mais para rir, coitadas. Mais malucas no manicômio obrigatório da luxúria. A Elsa era do gênero nature. Ancas largas, pele sensível, animal sem vícios. Tentou os petimetres, os banqueiros fatigados, os rapazes calvos e, com 8 dias estava com os nervos esgarçados, estava excedida. Mesmo porque, desde a primeira hora olhava-a com seu olhar de morta a Elisa, a interessante Elisa. Ah, Elisa é um tipo talvez normal nesse ambiente. Tem os cabelos cortados, usa eternamente um gorro de lontra. Nunca vi com uma joia e semo seu tailel cor de castanha. Cá feia, não deve agradar aos homens, mas presta-se a todos os pequenos serviços dessas damas. Escreve cartas, arranja entrevistas, tem conhecimentos, e dizem-na com todos os vícios, desde o abuso do éter até o unissexualismo. Ora, era Clisa com seus dois olhos mortos e velados que olhava Elsa, e Elsa sentia uma extraordinária repugnância, um nojo em que havia medo ao mais simples contacto. Clisa sorria, a Elisa que está sempre nesses lugares, sem colete com seu corpo de andrógeno morto. E era em toda parte aquele mesmo olhar acompanhando Elsa, pregando-se a todos os seus gestos, lambendo cada atitude da criatura. Uma noite, as duas Lacroix do Cerny, as que vestem sempre iguais e fazem fortuna em comum, asseguraram-me que Elisa já não servia para nada, perdida, louca de paixão e, com grande pasmo meu ao entrar num clube ultra infame, eu vi a Elsa com um conhecido banqueiro e, muito naturalmente, Lisa ao lado. Era a aproximação, safa. Meu caro, nada de repugnâncias. Prove este fazão. Está magnífico. Ora, ontem, no cassino, como a pobre Elsa estava totalmente fora dos nervos e com um vestido verdadeiramente admirável, tive prazer em ir apertar-lhe a mão. Então, como há aí com esta vida? Como vê, muito bem. Mas está nervosa. Há de ser de falta de hábito. Acabo por acostumar. Com um tão belo físico, não seja mão, deixe os cumprimentos. E de súbito, diga-me, barão, não há um meio da gente se ver livre disto. Não posso, não tenho mais liberdade, já não sou eu. Hoje, por exemplo, tinha uma imensa vontade de chorar. Chore, é uma questão de nervos. Ficará de certo aí viada. Mas não é isso, homem. Se a menina continua a gritar, participo-lhe que vou embora. Não, meu amigo, perdoe. E que eu estou tão nervosa. Tanto. Tanto. Queria que me desse um conselho. Para quê? Para aliviar-me. É difícil. Você sofre de um mal comum, a surmenagem do artifício. Eu podia dizer-lhe, recolha-se a um convento. Mas pareceria brincadeira e talvez viesse a morrer mística, a conversar com os anjos, como Swedenborg. Conheci algumas que acabaram assim. Podia também, se fosse um idiota, aconselhar a vida honesta. Mas isso seria impossível pandom up dentro da noite só porque o pesar de ter saído desta em que o desperdício é a norma, a saudade e as lembranças deixam o Ion amargurada. Depois não tem recursos e teria sempre que pôr em circulação o seu lindo capital. Igual barão, por quem é, fale-me sinceramente. Então, minha filha, aconselho uma paixão ou um excesso, um belo rapaz ou uma extravagância. Nesta roda não há belos rapazes. De acordo, há quando muito velhos recém-nascidos. Mas é recorrer a multidão, passar uma noite percorrendo os bairros pobres, experimentar. Ou então, minha cara, um grande excesso, champanhe, éter ou morfina. Voltei-me para a sala. Num camarote fronteiro a Clisa olhava com seus dois olhos de morta. E se não a repugna muito uma grande mestra dos paraísos artificiais, a Lisa, não fale alto, que ela percebe. Então já sabia lá? Igual, corria ontem do meu quarto. E um demônio. Igual mais você precisa de um demônio, o que ela faz? Igual já sei, toda a gente faz. Mas naturalmente ela é excepcional. Igual, menor que Baral, vai embora. Igual a Deus, minha querida. Quando dei a volta para falar a Elisa, já esta deixara vazio o camarote, e então, como morreu a linda criatura, aceitando meu conselho. A sua morte pertence ao mistério do quarto, mas devia ser horrível. Elsa partiu do Music Hall diretamente para casa, pretextando ao banqueiro que lhe ia por um pequeno palácio, a forte dor de cabeça, a clássica barra vertical, migraine das cocotes entaradas ou excedidas e apareceu na ceia da pensão como uma louca, a mandar abrir champanhe por conta própria. Quando por volta de uma hora apareceu a figura de larva da Elisa, deu um pulo da cadeira, agarrou-lhe o pulso, vem tu hoje és minha. Houve uma grande gargalhada. Essas damas e mais esses cavaleiros tinham uma grande complacência com a Lisa, e aquela vitória excitava-os. Elisa molemente sentou-se ao lado da Elsa, que bebia mais champanhe, sentia afrontações e torcia os dedos da apaixonada por baixo da mesa. Era o desespero. Mimi Gonzaga segurou-me, G. Ela recebera uma carta da mãe logo pela manhã. No fim, Tussá, pálida e ardente, dizia, Viens, mon chéri, que je te baise. E mordia raivosamente o pescoço da Elisa. Via-se a repugnância, a raiva com que ela fazia a cena de Lesbos, pobre rapariga sem inversões e estetismos a sapo. A ceia acabou em espectáculo, e acabaria com todos os espectadores, se algumas mulheres com ciúmes dos seus senhores, ah! Como elas são idiotas! Não os tivessem levado. Elsa às 2:30 fez erguer-se a Clisa, calada e misteriosamente fria. Vão tomar morfina? Interrogou um dos assistentes, cuidado, hein? Elsa deu de ombros, sorriu, saiu arrastando-a, desaparição foi teatral ainda. Os olhos aí da Elsa bistrados, a sua cabeleira desnastra, agarrando com um desespero de Bacchante a pastora cidade oleosa e aloirada da miserável que a queria, que horror barra vertical, a coitadinha aturdia-se. E o processo abi, de ria in assidia rs vai exaditual, para mostrar a sua livre vontade caia na extravagância, agarrava o tipo que a repugnava, para mergulhar inteiramente no horror. Estive quase a acreditar que tivesse recebido alguma lembrança dos parentes, e imaginei um instante a cena sinistramente atroz do quarto em que enfim, como uma larva diabólica, o polvo loiro da roda iria arrancar um pouco de vida àquela linda criatura ardente, ainda com os restos da alma de mulher. Nunca, porém, pensei no fim súbito. Pelas 5 horas da manhã, a pensão acordava uns gemidos roucos, que vinham do quarto de Elsa. Eram bem gritos estertorados de socorro. As mulheres desceram em fralda, os criados ergueram-se com um sorriso cínico habituado àquelas madrugadas agitadas de ataques e de delírios histéricos. A porta do quarto estava fechada. Bateram, bateram muito, enquanto lá dentro o som rouco rouquejava. Foi preciso arrombar a porta, e a cena fez recuar no primeiro momento a tropa do alcouce. Como luz havia apenas a lamparina numa redoma rosa. O quarto, cheio de sombra, mostrava, em cima das poltronas, as sedas e os dessous de renda da Elsa. Um frasco de éter aberto, entava de joelhos à beira da cama. Os pestava o ambiente. A Elisa, o corpo da Elisa esbraços per, diam como dois tentáculos cortados. Inteiramente nua, o corpo divino livido, os cabelos negros amartados ao alto com um casco d'ébano, Elsa de Atagon, as pernas em compasso, a face contraído, ainda sentada, agairava com as duas mãos, numa três dentro da noite crispação atroz, a cabeça da Elisa. Era Elisa que rouquejava. Elsa estava bem morta, o corpo já frio. Devia ter havido luta, resistência de Elsa, triunfo da mulher loira e por fim sem fim até a morte, enquanto a outra se estorcia, apertava, arrancava-lhe os cabelos, machucava-lhe o rosto, aquele horror. Elsa entrara no nada debatendo-se, vítima de um suplício diabólico, mas no último espasmo as suas mãos agarram a assassina. Quando esta afinal satisfeita quis erguer-se, sentiu-se presa pelos cabelos, tentou lutar, viu que a pobre era cadáver. E passou-se então para o monstro o momento do indizível terror, o momento em que se vê para sempre o mundo perdido porque ficou imóvel rouquejando, de joelhos, a cabeça no regaço do cadáver, que mantinha nas mãos serra. Das a massa dos seus cabelos doiro. Os dedos. De resto parecia um daço. Uma das mulheres recor. Réu a tesoura para despegar a cabeça de Clisa das. Mãos do cadáver. Quando o corpo tombou no leito. Com o punhado da cabeleira nas mãos, o bando, estremunhado viu surgir a face de Elisa, tão decomposta, tão velha, que parecia outra, como que aparvalhada. Houve um silêncio. O criado servia frutas geladas, esplendidas peras de Espanha e uvas das regiões vinhateiras da Borgonha, grandes uvas negras. O barão trincou de uma pera. Foi uma complicação para afastar a polícia e impedir notícias nos jornais que desmoralizariam a casa. Elisa seguiu horas depois para o hospício. Dentro da noite 39 babando e estertorando. A Elsa devia ter sido enterrada hoje à tarde. Estive lá a ver o cadáver. Tinha ainda nas mãos cerradas fios de cabelos loiros, como se quisesse arrancar para o túmulo a prova desesperada da sua morte horrível. E mordeu com apetite a pera. No salão de cima uma valsa lenta, chorada pelos violinos, enlanguecia o ar. das mesas do terraço entre a iluminação bizantina das velas de capuchons coloridos subia o zumbido alegre feito de risos e de gorjeios de todas aquelas mulheres que o jantar alegrava. O fim de Arsênio Godard de Agulhar d'Andrade. Ricardo P. Paul 2C.